Muito boa tarde, estamos começando mais um programa Opinião, hoje excepcionalmente na terça-feira, dia 19 de novembro, sempre com um convidado bastante especial para conversar com a gente, contar um pouquinho da sua vida, da sua trajetória, da sua relação com a comunidade pedritense. Vocês devem estar já conferindo na descrição de quem se trata, mas antes de anunciar ele, a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores, aquelas empresas aqui de Dom Pedrito que estão presentes conosco no nosso Opinião e possibilitam que ele chegue até vocês todas as semanas. Iniciando então com a Ótica Carisma, vou pedir para o Lucas mostrar um pouquinho aqui a nossa vitrine, sempre muito bonita, montada pela Maria Clara. Vou pedir para o Lucas mostrar um pouquinho para a gente aqui alguns itens que a gente trouxe. Temos algumas opções em solares e óculos de grau. E eu quero destacar também os relógios que chegaram agora, relógios Casio. Relógio Casio, que é uma marca tradicional conhecida mundialmente aí, e temos duas opções de relógios Casio femininos, dois relógios de certa forma vintage, e eu gostei muito daquele ali, que eu não sei se é cor cobre ou é cor bronze, eu diria que é cobre, então é um dos modelos novos que chegaram ali na Ótica Carisma, fica na Barão do Pacaraí número 1530, são modelos excelentes, lembrando que essa semana é a Black Week na Ótica Carisma, então uma semana inteira de grandes promoções ali, vale a pena conferir todos os produtos aí com excelentes desconto, toda loja com muitos descontos, vale a pena conferir realmente, então se eu não me engano 30% de desconto foi o que a Maria Clara me falou, então excelentes descontos nas compras aí, os solares também estão com boas promoções, tem muitas opções, anéis de formatura, alianças, bombas, cuias, então a gente trouxe algumas opções aqui na nossa vitrine, mas a Ótica Carisma possui muito mais. Vamos falar um pouquinho sobre a Itaçu que está conosco já há alguns programas. O Léo deve estar mostrando para vocês aqui nas imagens. A gente destaca na loja Itaçu a nova linha de produtos, que é a Moda Fitness. César mandou para a gente ali produtos com tecnologia e qualidade para melhor performance e conforto do atleta. Camisetas, leggings com proteção UV50+. O que é isso, pessoal? É uma proteção para a pessoa quando se expõe ao sol. A gente sabe que o sol aqui na nossa região é muito forte, então essas camisetas e leggings aí com proteção contra esses raios solares que são nocivos à pele, então vale a pena conferir. São diversos modelos, cores e tamanhos. A loja Itaçu está na Barão do Pacaraí número 1387. Só chegar ali e conferir. Você pode parcelar em até 6 vezes nos cartões com o preço de etiqueta sem juros. Loja Itaçu, com você sempre. Quero dar as boas-vindas então para o meu amigo, que há tempos eu quero conversar com ele, o Alcides Tius. Acho que é mais ou menos esse aí a pronúncia do sobrenome dele. Ele que é argentino, mas tem um sobrenome alemão. Alcides, seja bem-vindo, que bom tê-lo aqui conosco.
Obrigado, Márcio. Depois de tantos desencontros, hoje estamos frente a frente para um diálogo bem aberto, ver como podemos transmitir para toda a comunidade que nos assiste algo que tu está fazendo cada semana.
É isso aí, nosso programa é semanal.
Conhecendo Dom Pedrito, sua história e sua gente.
Um pouco disso. Um
pedritense mais aqui.
Com certeza. Há
7 anos aqui na cidade.
Quantos anos, Alcides?
Vai por 7 anos.
7? Parece que é mais.
Parece um tempo bom. É a sensação que temos, né?
Parece muito mesmo. Rápido. Parece assim que, mesmo antes de te conhecer pessoalmente, assim, a gente já sabia do trabalho que tu desenvolvia. E me parece assim que realmente que é bem mais tempo. Antigamente como instituição Reto, hoje a AREV é a associação. Me ajuda, Alcides. Associação Reto, Esperança de Vida.
Isso. Foi aqui com o Leo e com o Marcos, né, que um dia estávamos conversando e surgiu a possibilidade de recompaginar um pouco o nome institucional. Então surgiu a AREV. É uma sigla dentro de outra sigla.
Sim, sim, sim.
Associação Reto Esperança de Vida.
Bom, o Alcides é argentino. Argentino da onde, Alcides?
Eu nasci el 2 de fevereiro de 1969 em El Dorado, estado de Misiones. Um estado que é como uma cunha que está no noreste argentino entre o país de Paraguai e toda a região do rio Uruguai, a fronteira norte que é Santa Catarina e Paraná, lado brasileiro.
Maravilha.
Um estado pequeno.
Cresceste nessa cidade.
Fiquei lá até 18 anos, nessa cidade.
E como é que surgiu a Reto, a Arev, na tua vida, Alcides? Lá na Argentina surgiu.
Começamos lá. Um pouco de história.
O teu filho me contou mais ou menos como é que...
Eu conversei com ele.
Mas eu quero que tu repita pra gente assim. Tem a ver com a tua esposa, né?
Isso. Hoje é minha esposa, porque no momento foi assim. Foi em 1989, eu tive o prazer de conhecer a Carlos, quem hoje é meu sogro. Daí vem a ligação. E ele foi um dos precursores do início do trabalho da Reto lá na Espanha, em Santander.
Na Espanha.
A parte de reabilitação das casas femininas. Então eles ficaram 4 anos na Espanha e quando viram a minha cidade, porque eles tinham todos familiares que faz muitos anos não estavam mais juntos, porque estão de morar em outros países, primeiro nos Estados Unidos, depois no México e depois na Espanha. E aí me lembro bem que um domingo à noite a gente se conheceu e ficou uma amizade e começamos a... Na verdade, eu comecei a ver sua conduta, que isso me desafiou, porque levava um cristianismo muito prático.
Conheceste primeiro o Carlos e depois a tua esposa?
Depois foi, bom, ela tinha 14, 15 anos na época.
Sim.
E depois ele me começou assim a visitar na minha casa e começamos a visitar pessoas com necessidade. E foi aí que ele contactou com o primeiro dependente químico que eu levei para um tratamento, uma instituição em Buenos Aires. Viajei com ele no ônibus, me lembro que foi uma experiência única porque está totalmente drogado.
E tu foste de responsável por ele.
Para acompanhar ele a essa outra instituição. Aí ele me falava como poder ajudar a pessoas com essa situação. E bom, foi que um tempo depois, quase 1 ano e meio, 2 anos, a gente fez várias viagens e chegamos até Buenos Aires. E aí se alugou uma casa e começamos a ajudar. Com pouco, mas com muita vontade. E dependendo da situação que se gerava, era só demanda e cada vez mais demanda. Foi assim que começamos lá em 1992, quase 93.
Que cidade era essa?
Isso foi em Berazategui, na cidade de Ranela, Sobrigues. Muito próximo a esse bairro do outro.
Certo. E a vinda para o Brasil, Alcides, como é que surgiu?
A vinda para o Brasil foi...
Bom, né? A vinda, tu já viesse para o Brasil, já estava casado com a tua esposa.
Isso.
Já estava, já tinha
teu
filho.
Eu me casei em 1995. Foi lá e um dia tivemos uma visita de uma moça aqui de Bagé que foi a conhecer a instituição em Buenos Aires e um dia ela convidou um dia que você tenha um tempo vai a conhecer lá. E em 1998 fizemos uma viagem, uma expedição na época, pegamos até Montevideo, pegamos um ônibus antigo no Uruguai, chegamos até Aceguá. E de Aceguá fuimos a Bagé. E, bueno, uma coisa de visita, mas caminhando pela cidade aqui de Bagé, eu me lembro até hoje, chegamos a uma esquina, havia várias pessoas que hoje a gente sabe que estão perambulando pela rua. Eu me lembro perfeitamente, nós olhamos com minha esposa e quem vai ajudar a essas pessoas? E como a gente sempre gostou de trabalhar gratuitamente, de poder doar-nos para uma causa que vale a pena viver, são pessoas que precisam. E a gente, como muitas vezes estamos acostumados a observar, mas não a reagir, ficamos nessa indiferença. Aí voltamos à Argentina e comunicamos que tínhamos a decisão de vir para o Brasil. E em 2000, janeiro de 2000, chegamos a Santa Maria.
Em Santa Maria?
Porque entre esse meio tempo fizemos 2, 3 viagens e em Santa Maria encontramos a oportunidade de onde alugar uma casa. E bom, vendimos tudo o que tínhamos e vimos a Santa Maria. E aí ficamos por 12 anos. Após 12 anos, nunca pensei que ia morar na campanha de Dom Pedrito, nas Caveiras. E aqui estamos.
Que coisa! Sim. Eu quero, antes da gente continuar, que o papo está muito bom, registrar quem está nos acompanhando aqui, Alcides. O Julier Soria dando boa tarde para a gente, o Elton Roland, sempre nos acompanhando também, boa tarde, Roland. Tânia Oliveira também está nos assistindo. A Mara Denise Silva Garcês, José Melo Tavares. Gostou dos relógios da Ótica Carisma aqui. Obrigado, José. Quem mais? O Ivanoy, dando boa tarde para a gente também. Obrigado por nos acompanhar aí, Ivanoy. Enfim, de Santa Maria para cá, Alcides, como é que surgiu aquela localidade, Caveiras? Como é que... alguma casa ali já existia naquele local ali para
a gente ver? Santa Maria, sim. Temos bastante residente em tratamento lá e por uma questão que faleceu o dono. de lá da propriedade, a gente alugou sempre lá.
Em Santa Maria, isso.
Santa Maria investimos bastante e quisimos tudo umas construções e reformas e adaptações. E bom, chegamos a ter a única comunidade terapêutica registrada pela Anvisa totalmente gratuita. Sim. Conforme a todos os regulamentos e requerimentos padrão. E bom, aí aconteceu isso e a gente tinha que sair. E nesse meio tempo nós tivemos já uma visita de... Me lembro bem o dia que chegaram lá para conhecer o trabalho de três pessoas aqui, Dom Pedrito, e gostaram da maneira em que a gente abordava o tratamento, que não era simplesmente ter isolado as pessoas. Existe todo um programa, um acompanhamento. E aí se trouxe essa ideia aqui para a Prefeitura de Dom Pedrito e foi aprovado na Câmara de Vereadores um decreto de lei para a cedência da antiga subprefeitura de Caveira para a nossa...
Ah, ali era a subprefeitura ali.
Isso, era a subprefeitura.
Quem era prefeito na época, te recorda, Alcides?
O início dos trâmites foi com Quintiliano e depois se finalizou com Chiquinho.
Com Chiquinho ainda. Ah, interessante. Sim. A estrutura que vocês tinham era da subprefeitura ali.
Isso, era uma antiga subprefeitura aí. Vamos usar a palavra um pouco abandonado que estava aí.
Claro.
Enquanto faz pouco estive lá fazendo uma matéria e muita coisa em andamento ainda que temos que concluir, mas estamos progredindo com esforço e muito empenho.
Maravilha. Antes da gente continuar também, eu quero falar mais uma vez então sobre os nossos patrocinadores, pessoal. Pedi para o Lucas mostrar mais uma vez aqui a nossa vitrine. Destacando esses produtos aqui da Ótica Carisma, então. Que essa semana é uma semana diferenciada, uma semana de Black Week. Então, uma semana inteira de grandes promoções, que as pessoas, eu digo que vale a pena conferir mesmo, porque são descontos muito bons, então, nas compras à vista, nas compras parceladas também, os produtos realmente estão com excelentes descontos. A gente tem alguns óculos, temos óculos Ray-Ban, temos óculos Degrau aqui também, com excelentes promoções e... Alguns modelos da Casio, relógios Casio, que chegaram recentemente. Ontem a gente conversava com a Maria Clara. Então são relógios recém-chegados. Modelos realmente muito bonitos. Super atuais aí. Embora seja uma moda vintage, são modelos aí que estão realmente na moda por ser tratado de uma marca mundialmente conhecida. E a Casio, né, pessoal? Ontem a gente conversava com a Maria Clara também sobre a promoção de primavera, que na troca do seu óculos degrau você ganha um bônus de R$100, deixando o óculos antigo, né? Para que isso, pessoal? Justamente para a Ótica Carisma utilizar esses óculos numa triagem e fazer a doação deles também, depois numa ação social. Então, vale a pena conferir. Black Week, nessa semana toda, na Ótica Carisma, é importante vocês conferirem. Falar um pouquinho sobre a loja Itaçu também, que está participando conosco no nosso programa Opinião, já há alguns programas. E a gente está destacando hoje uma novidade que tem na loja Itaçu, que é a moda fitness. Nas marcas Lupo e Selene, principalmente. São produtos com tecnologia e qualidade para melhor performance e conforto do atleta. Camisas e leggings com proteção contra aqueles raios solares que são nocivos à saúde. São diversos modelos, cores e tamanhos. Então, você que é atleta, você que gosta da moda esportiva, confere ali na loja Itaçu. Fica na Barão do Pacaí 387, telefone 3243-3134. Você pode parcelar em até 6 vezes nos cartões, o preço da etiqueta sem juros, loja Itaçu, com você sempre. A gente está conversando com o Alcides Tills, diretor da AREV, Associação Reto Esperança de Vida, instituição que presta um serviço muito importante aqui na comunidade pedritense, recebe pessoas de toda a região, pessoas inclusive de outros países, né? Países aqui da região. Também tem argentinos, acho que tem na casa, né, Alcides?
Temos uma... Como podemos falar assim? Não é que recebemos. Como nós temos uma casa pequena, habilitada para 12 pessoas, e hoje estamos com o cupo talotado a casa, surge a oportunidade, como temos essas casas na Argentina também, que algumas das pessoas que estão conosco decidem passar um tempo lá. Nós fazemos um intercâmbio.
Ah, entendi.
E isso favorece muito. Não é sempre no início, porque primeiro tem que se adaptar e saber que decisão quer tomar na vida. Mas hoje estamos ajudando a 25 famílias aqui, dos quais 65-70% são de Dom Pedrito.
Puxa vida.
O índice
é bastante, gente.
Da cidade.
Ah, entendi. Sim. Entendi. Eu gostaria que tu explicasse assim pra gente, de repente alguém entrou na nossa entrevista agora, o que é a Areve, que tipo de serviço presta a Areve, Alcides?
Principalmente estamos nessa área da saúde, e não deixa de ser assistência social também, onde a gente se insere para poder dar suporte e saída àquela pessoa. Porque vamos não falar somente do dependente, é a família que está sofrendo. Tem famílias que são muito boas e o filho não está por caminho bom. E tem filhos bons e os pais não estão por caminhos certos.
Entendo.
Então não é simplesmente o dependente químico. Aí na estrutura da nossa sociedade hoje que está tudo desfragmentada, que precisa encontrar o caminho certo, o caminho reto. E nós estamos aí para mostrar o caminho. Em que sentido? Das pessoas que muitas vezes se frustraram na vida e já estão um pouco... Viver sem sentido, sem motivação. Falamos com um amigo aqui do futuro e o futuro parece que nunca chega, porque é uma utopia lá longe, mas não estamos oferecendo uma oportunidade para aquele que tem vontade de reiniciar uma vida e sair do fracasso, porque a vida, para muitas pessoas, chegaram a conquistar certas coisas na vida e de repente a casa caiu.
Acontece, né?
Acontece e cada vez mais cedo.
E são algumas dessas pessoas que acabam se entregando a uma vida... desencaminhada, vamos dizer assim?
Porque as pessoas utilizam as drogas como meio de entretenimento. Todo mundo faz, todo mundo curte, é bom, dá um negócio, um brilho bom.
Dá um barato?
Não sai tão barato o barato.
O barato aqui, ó.
Porque o preço que tu tem que pagar depois não é na recuperação, é no tempo perdido, em viver por aquilo que te vai matando aos poucos. E muitas vezes pergunto, che, tu tem vontade de cometer suicídio? Não, Deus o livre. Bom, digo, mas tu te está matando cada dia aos poucos. E matando não somente a tua parte da saúde, tu está matando relacionamentos que eram duradouros, a confiança com a família, a confiança com os patrões, enfim, tu mesmo te estás autossegregando, ingressando em um grupo, onde eu, por ser estrangeiro, um dia escutei assim na gíria, no vulgar, falando, bah, aquele é um baita marginal. E nós tínhamos um tratamento lá, um professor em tratamento, língua portuguesa. E ele me explicou um dia, marginal, Alcides, não é uma pessoa ruim, marginal é aquele que fica ao margem.
À margem.
Fica à margem. E quando a gente fica à margem, ninguém gosta sentir-se descalificado, ninguém gosta de sentir-se marginal. E então a Reto dá essa oportunidade para aqueles que decidem começar a reviver, porque há esperança de vida, há oportunidade de recomeçar, não tudo está perdido. Eu valorizo muito quando vem pessoas com certa idade, nós temos um campeiro agora com 60 e quase 63 anos. Eu perguntei esse dia para ele, Julião, o que tu deseja da vida? Ele pensou assim, o homem de la solidão do campo, e me disse, eu quero ser feliz, porque toda a vida somente na cachaça, trabalhar para ir no fim de semana no boteco, não é negócio. E a idade vai chegando, e o homem já leva agora quase 3 meses em tratamento. Bom, esperamos que prossiga, que tenha certeza de sua verdadeira búsqueda, e é bom tu percibir dia a dia nesse diálogo com as pessoas como a vida te dá oportunidade. E não estamos para dar oportunidade. Por quê? Não somos nós, Deus é que nos dá oportunidade de viver. E a gente quer valorizar muito de aprender a viver corretamente. Por isso é que a gente vive com as pessoas lá, estou com minha família lá, almoçamos juntos, comemos do mesmo pão, porque esse professor também, Santa Maria, me ensinou que companheirismo é comer do mesmo pão. E essas vivências que tu cria é o que se denomina em comunidade terapêutica um processo de ajuda mútua. Tua experiência serve para outro. Além que temos a ajuda de Deus continuamente com seus conselhos, com sua palavra, a gente experimenta essa, como diz aí nas letras, a possibilidade de uma vivência para ter que um autoconhecimento. Há pessoas que não se conhecem, nem sabem por que se drogam, nem sabem por que vivem, e eu encontrei motivo por que viver.
Eu gostaria de perguntar, no teu caso, assim como a Areve possibilita que algumas pessoas têm uma oportunidade de recomeçar. Sim. No teu caso, essa tarefa, essa missão que tu assumiste de trabalhar nessa causa, tu considera como uma oportunidade na tua vida também?
Muito porque me vem magrinho, assim, pensa que consumi muito tempo, mas isso é um...
Eu não falei nesse sentido, mas como um objetivo...
Me estou lembrando de um...
Com objetivo de vida.
Me estou lembrando de um diálogo com uma pessoa que nos visitou, disse, tu também é portador de HIV. Eu estava tão mal fisicamente que pensou que eu estava com um problema também de saúde.
Por isso eu também estou.
Na verdade foi assim, a gente, eu não tinha vontade de viver. Eu não tinha vontade de viver.
Antes de conhecer o teu sogro, Carlos?
Antes de conhecer meu sogro, eu não tinha vontade de viver. E um dia, minha experiência de recomeçar também chegou. Porque eu fui convidado a um... Eu sou já 1985, já estou com 50 agora, né? Hay que refrescar memoria, más en 1985, eso lo tengo muy presente. Yo fui convidado a un campamento juvenil, así, y yo participé. Y en el último día, una persona me dice lo siguiente: Alcide, ¿por qué tú no te decides? ¿Y decidirme a qué? Y fue en ese momento del mediodía, fui, no era mi cuarto, y la primera vez, yo me cuestioné qué es la vida. Eu fui na minha mala que tinha aí da viagem e peguei uma Bíblia que me tinha dado minha mãe quando era criança. Eu levei isso. E quando abro a palavra de Deus, eu leio um versículo que diz assim: eu tenho por certo que os problemas da vida presente não se compara com a glória vindoura que há de manifestar-se em nós. E automaticamente, isso, Márcio, foi uma coisa incrível. É como tu tens propaganda aí dos óculos. Automaticamente parece que saiu um óculo escuro da minha vida e eu enxerguei futuro. Eu enxerguei uma visão não sei, tremenda. E eu estava com quase 4 dias para ter 16 anos. E sendo muito jovem assim, a gente vive aceleradamente e faz coisas que não deve fazer e tem experiência que não deve ter e isso te machuca a tua consciência, te machuca a tu interior e tu vive mal interiormente e sem vontade de querer fazer nada na vida. E foi essa parte da palavra de Deus que me mexeu tanto, que me deu vontade de viver. E aí comecei a ler a palavra de Deus, me comecei a interessar em ver o que eu faço neste mundo, neste planeta tão grande, que há tantas pessoas, eu sou único, tu és único. E as pessoas que estão conosco também são únicas. E então a gente tem como poder sentir-se útil para outras pessoas. E é fantástico isso, viver não por viver. Viver para poder ajudar e passar algo em concreto às pessoas. Vontade de ter uma vida diferente.
Tu conseguiria mensurar, assim, um índice de recuperação de pessoas que conseguem mudar de vida depois de ter passado pela tua instituição? Consegue palpar isso, Alcides?
Conseguimos, temos toda uma trajetória, por exemplo, em Santa Maria. Fizemos todo um mapeamento durante 5 anos e nessa época até 2010 estava quase em 26%. De 2008 até agora foi caindo muito isso, porque entrou outro tipo de consumo que é o crack, a pedra. Então aí caiu muito. Agora nós podemos dizer que estamos entre 5% e 9%, e aí essa gravidade da situação, todos entram. Ou é fácil entrar, mas não todos conseguem sair, porque não estão dispostos a quê? Não só abstinência. Abstinência é uma coisa que dura certo tempo. Embora o crack, tu pode estar limpo, como se diz, mas ele causa um efeito a longo prazo dentro do teu organismo. E isso tem que estar as pessoas em tratamento consciente, porque o corpo ainda não se vai depurando. E eu vi, te posso contar pessoas com 30, 35 anos, me lembro de um trabalhador da GM de Porto Alegre, estava conosco em tratamento, era quase 1 da manhã, de repente se senta na cama com o gosto da pedra na boca, levando 11 meses em abstinência total. E se ele não estivesse conosco, se ele está em sua casa, ele diretamente sai e consome. E o que chamamos de recaída.
11 meses?
11 meses. Tenho pessoas que te confessam a verdade, o poder de una sustancia ilícita actuando dentro de tu cuerpo, a post 13 meses de estar limpo, me dicen así, Auxide, si tú me muestras una pedrinha, yo soy capaz de me arrodillar y te pedir.
Tamaño estrago.
Dependencia. No somos un ser, cuerpo, alma y espíritu. Y eso intoxica mucho. Perturba.
Puxa vida.
Então, é pior que um câncer, porque um câncer tem um tratamento. Se tu consegue fazer um diagnóstico precoce, tu tem uma vida de saída, uma vida de escape.
Vamos ver quem mais está nos acompanhando aqui. Daniela Shibiak, Nair Cardoso, Nilza Oliveira, Vanilda Cardoso, dando boa tarde, muito bom assunto. Realmente, o nosso convidado hoje traz assuntos muito interessantes, Vanilda. A gente está conversando com o Alcides Tills, diretor da AREV, Associação Reto Esperança de Vida. Fica pertinho aqui da cidade, quantos quilômetros, Alcides?
De aqui do estúdio até lá dá 22 quilômetros.
22.
Da Praça Matriz aqui, 22 quilômetros.
Entra ali no Bar da Rosinha, em direção ao ponto Campo Seco, na localidade...
4 quilômetros, exatamente. BR 263, quilômetro 269.
Pertinho da cidade. Como é que... se sustenta a AREV? A gente sabe que a comunidade penitense como um todo, através de todas as pessoas que formam essa comunidade, de certa forma ajudam bastante. Mas como é que ia tocar uma entidade assim, Alcides?
À medida que vai passando o tempo e a gente vista muito uma coisa chamada conduta, testemunho, bom relacionamento com seriedade, isso cria um vínculo com pessoas de bem que observam teu trabalho não de uma maneira... um pouco desconfiado. No início, quando eu cheguei aqui, eu tive essa sensação de são uns drogados. Não, vou te contar uma experiência muito real. Um dia eu reguei uma oficina na cidade e um senhor que estava aí, que até agora não sei nem quem é, estava aí em um dia de chuva, e disse, che, vem gaúcho, malvado, assim, tu que está com os drogados lá, disse. E mandou uma piadinha. Então eu abracei ele, levei no portão da oficina, le digo, olha, le digo, lá não tenho nenhum. Drogado está aquele que está lá na esquina. Para esse propósito, perto dessa oficina havia dois botecos, era 10h30, 11 da manhã. Digo, aquele está já bêbado. Aqui na tua volta, tua casa, tu tem. Lá não tem nenhum. Lá tem homens, le digo, que han decidido com 30, com tua idade, no meu caso, 50 anos, a enfrentar uma realidade de querer abandonar aquilo que ele está fazendo mal. Então são homens com valor que buscam recuperar a dignidade que um dia tiveram por causa do lícito e ilícito.
Exato.
Tudo começa pelo lícito. Todo mundo faz, se pratica, não dá nada, até que isso não satisfaz mais, se faz algo um pouquinho mais forte e aí começam os problemas internos. Ninguém visualiza e quando extrapolou, já... passou muita água embaixo da ponte.
Verdade. Alcides, a gente acompanha teu trabalho aí há bastante tempo. E como tu estava falando, ao longo desse tempo aí tu conquistaste, a instituição conquistou a credibilidade da comunidade pedritense. O que tu espera para o futuro da AREV aqui na comunidade pedritense?
O compromisso das pessoas beneficiadas, porque a população em si sente as pessoas de bem, como te falei, sente do bom trabalho que se faz lá, porque alguns deles visitam e são parceiros. São parceiros e contamos com o apoio deles. A gente nunca anda pedindo, mas assim como hemos alcançado essa credibilidade, essa honestidade, essa transparência de gestão assim, temos essas parcerias, mas o que esperamos? Que o próprio beneficiado não se esqueça aonde recebeu ajuda.
De fato, tu tem visto
temos
isso?
Temos pessoas que se estão comprometendo. Por que falo isso? Porque a Reto AREV é formada por pessoas que vivem agradecidas pela oportunidade de viver. Eu sou agradecido por viver. Então, que melhor viver fazendo que outros consigam viver também. E para isso se precisa de mãos, de ombros e estar comprometido. Porque não é simplesmente uma ajuda esporádica que vai ajudar, não. Temos que estar 24 horas com as pessoas. E uma demanda muito grande que se nos apresenta dia a dia é ter uma casa feminina.
Não trabalho com mulheres lá, então não é.
Não, é uma casa de homens, né?
Sim.
E embora agora estamos em uma etapa de poder concluir um novo quarto para poder aumentar, ter a habilitação de aumentar de 12 residentes para 18. Lá ninguém está internado, está residindo. Comunidade terapêutica é residência. Então.
As pessoas que estão lá estão voluntariamente lá.
Por livre e espontânea vontade. Alguns pais levam por livre e espontânea pressão, mas isso não dá muito bom resultado.
Não dá certo, gente. É,
existe uma pressão, claro, mas ao longo do tempo, quando calma a poeira na casa e a mãe sente novamente essa falta do filho na casa e perdoou, esqueceu tudo o que aconteceu, muitas vezes como uma gravidez, não está pronto para nascer ainda e acaba retornando antes de tempo, então não temos um resultado favorável. Então, tem que ser muito ciente que um programa tu tem que cumprir como uma receita para fazer um bolo. Tu erra no processo e o bolo não sai. Então, tem que ser muito ciente do desafio que está pela frente. O desafio seria isso, um dia poder ter concluído a construção da nossa casa, que ainda falta alguns itens que acho que são muito necessários para que a população de Dom Pedrito saiba. Nós temos que, inclusive, fazer para melhorar a qualidade do atendimento, um banheiro para as visitas que tenha acessibilidade a portadores de deficiências. Isso seria uma necessidade que nós temos que concluir e ainda não começamos porque estamos em outra fase de outras coisas que ainda estão em fase de acabamento.
Se a pessoa quiser conhecer a Arev, pode chegar ali, Arev?
É só tu dar o número, marcamos um horário e é o que mais eu gosto. Porque não estamos vendendo um peixe, uma mercadoria, estamos trabalhando junto para a causa da sociedade. E a gente gosta de receber visitas. Domingo passado foi 8, porque tivemos visitas das famílias e pessoas que se acercam a conhecer. Embora muitos vão a ver quem está internado, mais curiosidade, mas isso é inevitável, porque Dom Pedrito é pequeno.
Faz parte, verdade,
da faz parte. E aqui estamos para nos ajudar e não para andarmos julgando, sino dando oportunidade e força a quem queira mudar.
Entendo. E quem quiser colaborar, Alcides, hoje muita gente deve estar, talvez, descobrindo, acho pouco provável, mas suponhamos que sim, alguém esteja sabendo que hoje existe uma instituição, sim, como a Arev e queira ajudar, queira colaborar, queira se tornar um voluntário, um colaborador. Como é que faz, Alcides?
Simplesmente entrar em contato pelo WhatsApp.
A gente pode divulgar o teu número ali?
53-999-58-3848. 999-58-3848.
Vamos deixar na descrição aí, então, vai ficar fácil do pessoal.
É importante. Obrigado a Querte, senão não teríamos comunicação. Isso foi uma...
Ah, tem via rádio lá, né?
Via rádio. Um dia estávamos conversando com o Marcos e eu perguntei a possibilidade de instalar a internet e olha, me disse, agora colocamos uma repetidora lá na Rosa Park. Disse, tu chega lá, se tu enxerga a antena e está liberado, não há nenhuma interferência, colocamos lá. Rapidamente, cheguei lá, havia dois galhos de uma acácia, cortamos, enxergava perfeito.
Sim, Marcos, está com internet.
Está todo com internet e funciona muito bem e que sim, muito agradecido a esta empresa que tem sua participação social, não só conosco, com várias, né?
Claro.
E a gente valoriza isso. Essas são atitudes que te animam, porque se não fosse, hoje, não estar comunicado via as operadoras de telefone lá, a sinal é muito ruim
e
é muito difícil de comunicar. Então, graças ao sinal da corte, nós temos boa comunicação.
Ótimo. A gente vai aproveitar também para agradecer e destacar o trabalho e a qualidade da QWERTY Internet, que é através desse sinal que todos os nossos programas chegam até vocês. A QWERTY Internet está em processo de expansão da rede de fibra ótica aí há alguns meses, enfim. Localidades aí que tinham dificuldade com a internet via rádio, por questão de visada, localização, enfim. Agora, passando o cabo da fibra ótica em frente à sua residência, vai ficar bem mais fácil. Então, até o fim do ano, aí, toda a cidade deve estar coberta por essa nova tecnologia. A QWERTY Internet, telefone é 3243-7600, opção número 1, e o WhatsApp 9927-7600. Alcides, olhando para trás aí, a tua trajetória até esse momento, considera que escolheste o caminho certo.
Tu me considera inteligente?
Sim.
Eu tenho 50, comecei aos 22, que se minha maior parte da vida produtiva, como se diz, embora tenha muito por fazer, a gente se sente em condições, se não tinha dado certo, eu faz tempo abandonaria. Porque não vivo por resultado, vivo por convicção. E quando tu planta uma árvore, tu planta com esperança, e quando tu coloca uma semente de verdade no coração de alguém, nunca se esquece. Eu sou muito grato por várias coisas. Levo já 19 anos no Brasil. E se a gente tem que medir resultados, se tivéssemos uma família reconstituída, restabelecida, seria uma conquista muito grande, porque isso não tem preço que pague uma harmonia dentro do lar.
Alcides, a gente tem uma pergunta de alguém que está nos assistindo, da Vanilda Cardoso. Ela pergunta se a instituição é só para quem usa drogas ou bebidas alcoólicas também.
Nós atendemos pessoas com problema de álcool, de dependência, e se ela conhece alguém que precisa ajuda e quer abandonar, só entrar em contato com a gente.
Então, há pessoas que têm problema com alcoolismo também aí, sim, viu, Vanilda? Está respondida a tua pergunta. Eu nem vou te perguntar, então, a segunda pergunta que eu ia te fazer, mas só para constar, te considero uma pessoa feliz.
É o que todos buscamos, Márcio. Viver e não ser feliz é... acho que é uma grande frustração na vida. De fato, eu muitas vezes conto assim, quando a gente vai nos colégios, para brincar um pouco, falo assim, era do Grêmio, do grupo do IPS, Inútil para Todo Serviço. E hoje eu me sinto útil. E sentir-se útil em coisas concretas na vida, de poder auxiliar, de poder estar do lado de quem sofre, de poder escutar mais que nada a tantos pais, familiares, com... porque sofrem muito as famílias, sofrem muito. E tu, pelo ser um ombro do lado de alguém que sofre, te dá alegria. Porque a vida não é só dar, a gente recebe também. Então, que melhor poder pensar, decidir e fazer aquilo que é certo e correto.
Se tu pudesse dar um conselho ou passar uma mensagem para quem está nesse caminho, principalmente os jovens, mas não só eles também, porque a gente sabe que muitas pessoas adultas já não encontraram o seu caminho. Mas principalmente para os jovens, eu digo, que às vezes estão nesse caminho da droga e até do alcoolismo. Se você pudesse passar uma mensagem para ele, levando em consideração a experiência que tu tem.
Às vezes a gente não quer mudar, uma pessoa não aceita o desafio de mudar porque pensa... como será viver sem drogas? E eu te faço um desafio. Se eu tivesse aqui uma laranja, né, ou este copo de água, tu sabe o sabor?
Nem experimentar. Nem que alguém me descreva, só experimentando.
Tu tem que experimentar. Tu me pode recontar, olha, o estúdio da Quarta é assim, eu tenho que estar aqui adentro, agora enxerguei. E quando uma pessoa está na dependência e escuta essa oportunidade de poder... se dá a chance de buscar algo diferente, experimenta. Experimentaste tudo que é errado e cada vez te sientes num subsolo mais profundo de escuridão, de não enxergar saída. Não estamos falando que há que ter dinheiro, porque a gente não cobra para que alguém mude. Não estamos falando de ter uma qualificação, estamos falando simplesmente de poder abrir o coração e dizer: há oportunidade, há esperança de viver.
Alcides, eu queria seguir conversando contigo toda tarde aqui, mas o tempo vai nos pegando. Mas eu gostaria de te dizer assim, que é sempre um prazer conversar contigo. Conversar contigo é um aprendizado pra gente, assim, receber um pouquinho dessa tua vibração que tu transmite nas tuas palavras, nas experiências que tu tem, tuas experiências de vida, o trabalho que tu desenvolve, pelo respeito que tu adquiriste aqui na comunidade. Então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que tu desenvolve. Recebo parabéns aí de toda... o Grupo Quest da comunidade pedritense. E a gente, tu fica sabendo que a gente é parceiro aí e tá sempre às ordens pro que tu precisar, porque a instituição precisar.
Eu agradeço muito pela abertura que um programa assim de comunicação oferece para a gente. Embora saímos muito pouco na mídia. Sabe por quê? A demanda aumenta muito. Mais propaganda, mais demanda. E agradeço às pessoas que sempre têm bons olhos para com o nosso trabalho e a gente pode contar com eles. E as portas estão abertas. Tu mesmo foi lá, pode percorrer, pode perguntar, pode disfrutar e passar um dia conosco. A qualquer cidadão aqui de Dom Pedrito, nos podem ligar, marcamos um horário conveniente para ambos e podem conhecer. Porque a vida gira e a gente não sabe em que estas são, o trem vai parar. E aí que aprender a, como um dia um professor que estava passando situações muito difíceis na vida, ele não contava para ninguém. E isso me marcou muito, eu tinha meus 19 anos, estava estudando e ele falou assim, el que não se adapta não é apto. Eu nunca fui do campo, me adaptei no campo.
Sim.
Então a gente é o que é, porque aprende a usar essa capacidade de poder enfrentar as coisas, o qual é mais difícil, ver a nossa própria realidade. Mas não estamos sozinhos, contamos com a ajuda de aquele que nunca nos abandona e de pessoas que tu podes dizer com muita sinceridade de dar uma força e receber também.
Alcides, muito obrigado. A gente vai ter que marcar um outro encontro para seguir esse papo. Sim, aí mais bem. Adiante.
Pode ser lá.
Pode, com certeza. Com certeza. Pessoal, vocês assistiram aí Alcides Tills, ele é diretor da AREV, Associação Reto Esperança de Vida, aqui pertinho da cidade, 20 e poucos quilômetros, entrando ali na Rosinha, em direção ao Campo Seco, 4 quilômetros da BR-293. Ele conversou com a gente, explicando um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre o funcionamento da instituição. Quem não assistiu toda a entrevista, daqui a pouquinho a gente encerra, vai estar disponível, pode assistir desde o começo, destacando que a gente tem o patrocínio da Ótica Carisma, das lojas Itaçul e também o apoio da Quert Internet. A gente tem um encontro marcado na próxima semana, mais um programa Opinião. Até lá!